As notícias na RTP edição de Vítor Moenas.
O Executivo Municipal de Tomar aprovou o protocolo a celebrar com a Polícia de Segurança Pública para a instalação de videovigilância no Conselho. Lourdes Carumal Fernandes, vereadora do PST, na Câmara, começou por referir que o protocolo assume a urgência de levar a cabo essa instalação dos equipamentos referidos, ao contrário das posições assumidas pelo PS, nomeadamente na Assembleia Municipal.
Ora, vem aqui um assumir pela Câmara Municipal de Tomar daquilo que já há muito nós tínhamos vindo a falar e a alertar para a urgência de darmos passos largos no sentido de estes procedimentos e esta estarem devidamente protocolados e em curso e já a decorrerem, portanto, em execução. Portanto, fazer esta referência. Também dizer que não nos é aqui presente, provavelmente não terão custos associados, nada é aqui dito, mas aquilo que aqui vem referir que o município de Tomar vai participar na definição das características técnicas, etc., dos equipamentos, dos locais, com a Polícia de Segurança Pública. Depois, há também aqui, na cláusula quarta, em que há uma definição de subcontratação, e no ponto 2, diz que a PSP, nos termos deste protocolo, subcontrata ao município de Tomar a manutenção ou substituição de equipamentos e a auditoria relacionada com a segurança da informação e a aptidão do sistema para cumprir as finalidades visadas, podendo este subcontratar empresas para realizar estas tarefas.
Na resposta à Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas começou por afirmar que a assinatura do protocolo não significa que a criminalidade esteja a aumentar no Conselho. A autarca acrescentou ainda que a instalação de videovigilância vai ter custos para o município, embora sem os quantificar.
Mas já vê uma coisa, não existe nenhum concelho que tenha criminalidade zero. Não existe. O que não quer dizer que esteja a aumentar a criminalidade. O facto de estarmos a fazer o protocolo não quer dizer que esteja a aumentar a criminalidade. De maneira nenhuma. E, portanto, aquilo que está no protocolo e quem irá definir os locais, é óbvio que é a PSP, de acordo com aquilo que entende, porque senão não vale a pena termos sistema de videovigilância se não tiver uma ação persuasiva, não é? E até outro tipo de ações. Há uma coisa que tem que ser protegida, que é a proteção de dados pessoais. E, portanto, os únicos que irão ter acesso às imagens são a PSP. Se houver necessidade do protocolo, eu penso que é nessa situação que a senhora vereadora refere esta causa. Se houver necessidade de contratar ou subcontratar uma entidade externa, essa entidade externa obviamente tem que obedecer àquilo que sabe que é a proteção de dados, tal e qual como a PSP obedece. Mas a nossa intenção, e daquilo que têm sido as conversas com a PSP, existe capacidade. Eu lembro o seguinte, o protocolo, esse protocolo é igual para todos os municípios, a base é igual para todos os municípios que queiram aderir a esse protocolo. Depois faz-se alterações pontuais, que foi o que nós temos, consoante a nossa realidade. E, portanto, a própria PSP não iria propor um protocolo, não iria introduzir outras entidades naquilo que é a relação entre o município e a PSP que não cumprissem obviamente a lei. E portanto aquilo que é a proteção dos dados pessoais, quem não deve não teme, para mim acho que para qualquer um de nós estar a ser videovigilância ou não é igual, não é? E portanto as questões de proteção de dados não nos afetam, mas o que é certo é que a lei tem que ser cumprida.
A primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Torres Novas, da Divisão Policial de Tomar e com a colaboração do Destacamento da GNR de Torres Novas, levou a cabo uma investigação por crime de furto qualificado em residência, dando assim cumprimento a vários mandatos de busca e apreensão, no caso 4 domiciliárias e uma não domiciliária em viatura no Conselho de Torres Novas. No decorrer das buscas foram detidos dois indivíduos do sexo masculino, com 22 e 25 anos de idade, tendo sido apreendidas 475 doses de haxixe, 10,71 gramas de liamba, 1.430 euros, um fio de ouro e também um telemóvel. Os detidos foram constituídos, arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio F, a primeira a informar.
O vereador do PSD na Câmara Municipal de Tomar, Luís Francisco, defendeu na recente reunião do Executivo Municipal que devem ser desenvolvidas ações, nomeadamente um programa de marketing junto da população, no sentido de sensibilizar esta para a correta deposição dos lixos nos locais apropriados. Luís Francisco reagia assim a um apelo deixado nesse sentido pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, que deu conta do vandalismo crescente existente nesta matéria em Tomar. O vereador Luís Francisco referiu que a autarquia não deve ficar de braços cruzados em relação ao problema.
O tratamento pouco cívico, que muitas vezes é feito por parte de cidadãos, e que eu próprio observo, e todos nós se calhar observamos comportamentos à nossa frente, mas no carro, vemos colocar o lixo ou o mono, assim de repente, num sítio adequado, quando muitas vezes bastava abrir a tampa, e de facto é de lamentar isso. Mas penso também que não podemos ficar de braços cruzados unicamente com este problema, com este apelo aqui assim, se quer de algum marketing mais, algum trabalho de sensibilização das pessoas e das populações, principalmente populações, não centrado com a idade, mas que alguns mais jovens, para que o lixo ande com atenção, para que tratem o lixo de uma forma mais adequada e que não prejudique terceiros. E penso que pode haver aqui algum marketing, algum trabalho. Portanto, temos também um departamento de marketing que às vezes está só a fazer publicidade ou trabalhos de promoção de atividades que a Câmara fez, e penso que aqui isto seria um trabalho a desenvolver com algum estudo prévio, mas no sentido de uma indicação dos contentores ou próximo, para que, sensibilizando as pessoas ou fazendo algum trabalho a nível de escolas ou de outro tipo de entidades, para que não haja este tipo de atitude e que todos possamos, no fundo, da comunidade, denunciar disto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a ser estudada pela Câmara Municipal de Abrantes, pelo ICNF e Proteção Civil, uma solução para o problema crescente dos javalis na cidade de Abrantes. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo Abrantino, onde o Presidente Manuel Jorge Valamatos deu conta da complexidade da situação, uma vez que o controle desta espécie terá de ser feito através do abate dos animais, o que coloca riscos às populações.
Durante muito tempo, o ICNF foi dando selos, no fundo, autorizações às associações de caçadores nas zonas de caça, e há muitas zonas que não são reserva de caça, que é o nosso caso, temos vários terrenos que não são associativos, não é de zona de caça, onde não se pode caçar. E, obviamente, isto obriga aqui um cuidado e uma própria autorização muito específica. Nós, agora com a Associação de Caçadores da Alfarete, que nos está a ajudar imenso neste processo e com o nosso Gabinete de Proteção Civil e com as autoridades locais, nomeadamente a PSP, iremos tentar encontrar uma estratégia para fazer aqui alguma correção da densidade desta espécie. No entanto, como devem calcular, nós estamos a falar de zonas urbanas, nós estamos a falar sobretudo de caçadores e de tiros, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de zonas urbanas, é preciso ter um cuidado muito, isto é altamente complexo, porque as pessoas não podem andar a dar tiros dentro das zonas urbanas, para resolver depois o problema, criam-se naturalmente outros. Tem que ser uma estratégia consultada com as autoridades, inclusive temos, porventura, encerrar e fechar vias ao trânsito e às pessoas. Bom, e estamos com o ICNF e com a Associação de Caçadores da Alfarete Velha a procurar montar aqui uma estratégia. Temos um ofício que seguirá, em princípio, hoje para o ICNF, com um pedido de autorização muito específico para determinadas zonas. Falamos aqui de duas zonas muito em concreto, que é a zona ali junto ao hospital, e falamos também aqui da calçada, desta zona aqui junto à calçada de São José. Portanto, estamos a falar de espaços urbanos, onde todo o cuidado e toda a metodologia tem que ser, obviamente, muito bem consertado, para que possamos ter ali ações de correção. Aquilo que chamamos também a atenção é que nós não estamos apenas a falar de espaços públicos, de terrenos públicos, porque nós temos aqui, obviamente, identificados muitos artigos que são do domínio do município, mas depois temos muitos espaços privados em que a complexidade desta plataforma onde se faz a solicitação para possível abate tem que ser feito por cada um dos proprietários. O município irá, junto de cada um destes proprietários, tentar encontrar a estratégia em articulação com a SNF para podermos também nessas zonas poder ter ali alguma ação, mas é um trabalho que estamos a construir, que há muito tempo que temos vindo a perseguir, e vamos ver se conseguimos que esta situação se possa minimizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Serdoal vai inaugurar a área de serviço de autocaravanas de Serdoal. É no próximo dia 18 de agosto. Este núcleo, constituído por dois espaços, localiza-se no espaço adjacente ao antigo externato Rainha Santa Isabel, na Avenida da Tapada da Torre, no lugar da Taberna Seca, com acesso direto pela Estrada Nacional 2. O investimento em causa tem como objetivo melhorar as condições de acolhimento aos turistas e visitantes nas suas diferentes componentes, segurança, conforto e fiscalização. Trata-se de uma intervenção com valia para a consolidação do território e da comunidade através da requalificação do espaço público e a eliminação de barreiras físicas para a funcionalização de equipamento coletivo para fins turísticos e ainda para a promoção de mobilidade sustentável, visando melhorar as condições de visitação e usufruto do Serdoal. A área de serviço de autocaravanas de Serdoal passa a integrar o conjunto de rede de ofertas de infraestruturas de apoio ao autocaravanismo, passando por disponibilizar um espaço e serviços apropriados e de qualidade. A intervenção em causa teve um investimento de cerca de 72 mil euros, dos quais cerca de 30 mil foram apoiados pelo Plano de Desenvolvimento Regional 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, realiza o seu Challenger, evento exclusivo a empresas e profissionais que procuram aprimorar as suas competências no mundo empresarial, no próximo dia 15 de setembro, em Alcanena. O Challenger NERSAN é muito mais do que um simples evento, representa também uma oportunidade ímpar para as empresas fortalecerem vínculos internos, promoverem o trabalho de equipa e desenvolverem as competências essenciais necessárias para sobressaírem no ambiente competitivo atual. Durante um dia repleto de atividades desafiantes e também enriquecedoras, os participantes terão a oportunidade de mergulhar em desafios de team building e de esporte-aventura, criados para estimular a comunicação eficaz, a liderança, o pensamento analítico e muito mais outras competências valiosas no mundo empresarial. O evento vai oferecer aos participantes um espaço propício para desenvolver a resiliência, a criatividade e a adaptabilidade, competências essenciais para prosperar em ambientes empresariais em constante mudança. Os interessados poderão obter mais informações sobre o Challenger NERSAN 2023 no portal do Núcleo Empresarial da Região de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento já fez saber, junto à Direção-Geral de Educação, a necessidade de o Conselho vir a ter mais salas de aula face ao aumento do número de alunos nos diversos graus de ensino. O assunto esteve em análise em recente reunião do Executivo, onde o PSD propôs a instalação de dois novos contentores para servirem de salas de aula na Escola Secundária do Entroncamento. Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, recusou, para já, essa solução, acrescentando que há outras alternativas que devem ser equacionadas.
E é isso que estamos a trabalhar. Neste momento é prematuro saber quais as soluções. Temos já finalizado, junto do Ministério, a necessidade de aumentar o número de turmas. Vamos ter uma reunião com o Delegado Regional de Educação, justamente para procurar, já com dados mais concretos, porque os dados aumentam todos os dias, para podermos fazer um planeamento mais rigoroso. A dizer também que, tal como expus aos senhores vereadores do PSD, era muito importante nós, de uma vez por todas, podermos despoletar o processo que está parado da construção do Jardim de Infância Sofia Melbreiner. Eu recordo que só nesse equipamento iríamos ter 8 salas, fazendo, enfim, não estou a dizer que a vossa avaliação é incorreta ou é boa, mas fazendo fé na vossa avaliação, em que precisaríamos 10 salas, essas 8 já resolviam uma grande parte do problema. Os dois contentores, que vocês achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Os dois contentores, que vocês achariam importantes para a escola secundária, nós pensamos haver condições para fazer 2 salas sem haver necessidade de contentores. Mas são soluções que estamos a avaliar e são bem-vindas todas as sugestões que eu agradeço. Neste momento ainda é prematuro, porque, primeiro, o número de turmas tem que ser autorizado e a respectiva contratação tem que ser autorizada pelo Ministério, sobre o qual nós temos vindo a a dialogar, porque tem sido sempre fácil. Ainda este ano, letivo que passou, nós, em diálogo permanente, fomos aumentando as turmas e alterando as condições de forma a acomodar todos os estudantes. Neste momento, estou à espera justamente do agrupamento, logo que haja números mais objetivos, a informação mais real do número de estudantes que até ao final do mês estará a aumentar e depois haverá aqui uma calmia, digamos, em agosto, como é normal, e depois haverá um aumento de novo em setembro. E estamos atentos e vamos com certeza encontrar soluções. Se serão essas ou outras, essa dos contentores são normalmente as soluções mais fáceis, aquelas que normalmente as associações de pais sugerem, já sugeriram em anos anteriores, e nós temos conseguido resolver o problema até aqui sem recurso aos contentores. Mas, se for necessário, obviamente que faremos, porque o objetivo é ter condições para que todos os miúdos da nossa cidade possam querendo desenvolver aqui a sua atividade. Sua atividade estudantil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mercado de produtos da terra está de regresso à Alameda da Carvalha, na Sertã, já no próximo dia 20 de agosto, pelas 9 da manhã. Em destaque estará o mel, num mercado onde também poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Uma iniciativa que se prolonga depois até às 18 horas daquele dia. Ponto de paragem obrigatória para um público já fidelizado, o mercado constitui uma verdadeira montra que apresenta o melhor que se produz na região, numa iniciativa promovida pelo município da Sertã. Para além de oferecer produtos de qualidade, o mercado Produtos da Terra fomenta também uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais, decorrendo ao ar livre, num cenário de extraordinária beleza natural. As próximas edições da iniciativa Produtos da Terra estão também já programadas. Assim, a 17 de setembro vai ter como tema o vinho e os licores, 15 de outubro a castanha e os frutos secos, 19 de novembro os bolos de Todos os Santos e de 23 a 24 de dezembro o espírito de Natal. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.